strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
Olá, bem-vindo ao podcast A Cabeça do Objeto, com a apresentação de Mauro Marcel. Esse é um podcast que tratará de literatura, cinema, arte, cultura, entretenimento, lazer e tudo mais que se passar por esta cabeça. Bom, a periodicidade será aleatória, afinal, a loucura faz parte do meu cotidiano, e é por aí. Eu sou professor de literatura, língua portuguesa, redação, inglês, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-graduação na Loyola University de Chicago, e alguns cursinhos básicos por aí, cursinho de podologia, datilografia, essas coisas. História da arte, teatro, andei muito por aí. Vamos lá, está no ar, A Cabeça do Objeto. Então vamos lá. Já se perguntou por que raios você estuda literatura na escola? Vamos lá. Primeiramente, literatura não é a coisa mais importante do mundo. Ah, não vou ser capaz aqui de enumerar quais sejam, mas posso garantir que comida, saúde, moradia e paz estão com certeza no topo de qualquer lista. Ou deveriam estar, caso fôssemos contar o que realmente importa para uma vida com o mínimo de dignidade. Morar com segurança, fazer 3 refeições diárias, não deveria e não deve ser negado a ninguém. Dito isto, sigo adiante. A literatura nasceu com as pessoas de barriga cheia. Gosto de imaginar que depois de uma caçada, lá quando já tinham criado a fala, dominado o fogo e inventado a roda, os homens das cavernas com a barriga entupida de mamute começaram a contar um para o outro o que tinha sido feito para que aquele jantar estivesse na mesa. Vamos dizer que já houvesse algo que poderia ser chamado de mesa. Pois bem. O cara de barba até o peito disse que aquele mamute estava bom, mas não era nada se comparado com aquele que eles tinham caçado há 2 luas atrás. Ou aquele outro que ele havia caçado sozinho, mas que todos sabiam que ele apenas havia pego os restos deixados por algum animal. Este sim, o verdadeiro caçador do dito mamute, iguaria dos deuses. O outro homem das cavernas, de barba até o umbigo, disse que seu pai, quando ele ainda era uma criancinha, havia caçado um mamute que tinha asas. E que o caçou montado nas costas de uma águia ainda maior que o extinto descendente dos nossos elefantes. Pois bem, surgia assim a necessidade do homem de passar suas experiências e no meio do caminho inventar um monte de mentiras. Ah, ninguém vai dizer que eu não estou gostando de fazer isso, mas vamos lá. Vamos continuar. Mas antes, mais focos. É isso aí, vamos lá. Então, Continuando a nossa história, por que estudar literatura? É isso aí. Então, né? Essas mentiras são conhecidas hoje com o nome de ficção. Sim, ficção. E ao longo dos séculos, a forma como elas eram contadas foi se alterando junto com o modo de vida das pessoas. Suas crenças, o trabalho, o ócio, fome, fartura. Não apenas o modo, como também os temas foram se modificando, se solidificando, ruindo, desaparecendo, sendo retomados ao longo do tempo. Algumas dessas histórias deram origem a crenças, outras ajudaram a destruir impérios. Nunca duvide do poder da literatura. A própria forma como imaginamos o inferno veio de um livro chamado A Divina Comédia, do Dante. Antes desta obra, o inferno era apenas uma ideia abstrata. Dante teve a audácia de dar a cada pecado e pecador uma forma visível. Tudo criado por sua mente. E isso foi tão revolucionário para a época que os padres, quando tinham de descrever quais eram os tormentos eternos, recorriam a este livro, que logo passou para o imaginário coletivo como o próprio real inferno. Mas não é este o tema desse podcast. O título não é como surgiu a literatura, mas por que estudar literatura? Sei que dei uma volta enorme, mas espero que com um pouco de paciência eu chego lá. O que fez o Homem das Cavernas inventar histórias foi o mesmo que o fez desenhar nas paredes. Devo admitir que aqui cabe uma dose enorme de especulação, mas quero fazer ter sentido isso tudo. Afinal, me diga, você, por que alguém pinta a parede da própria casa e coloca um quadro pendurado entre uma janela e um vaso de porcelana? Por que você conta a história do seu primeiro beijo para os seus amigos quando volta daquele encontro exagerando nos detalhes? Muitos deles mentirosos, mas que se dane! Como dizer que foi mentira, sendo que apenas você, ouvinte, sabe a história real? Como no conto de Machado de Assis, Noite de Almirante. Nele, o personagem marinheiro Diolindo espera ter uma noite de amor com a amada que deixou em terra após 6 meses de espera. Diz aos seus companheiros de bordo que terá uma noite espetacular, uma verdadeira noite de almirante. Ao encontrar sua amada, Genoveva, descobre que foi trocado e ao voltar ao barco, em vez de contar sua frustrante experiência, prefere mentir. Por que diria a verdade numa situação como essa? Então, a literatura é uma das formas de expressão humana conhecidas como arte. Assim como a pintura, arquitetura, escultura, música, teatro. Assim, podemos não fazer a pergunta envolvendo apenas a literatura, mas envolvendo todas as artes. Por que se estuda a arte? Legião Urbana. Essa cantiga aí chama-se Love Song, tá no disco 5 da Legião Urbana e é uma cantiga de amigo, caso você não saiba, querido ouvinte. Vamos lá, então. Continuando com a Por que estudar literatura? E se por falar em cantiga medieval, vamos lá. Opa! Cantiga medieval. Ó, vamos lá. Por que se estuda arte? Mais longe podemos ir, então. Podemos perguntar, por que se produz arte? Por que um rapaz no século XVIII decidiu escrever um poema com um eu lírico feminino e dizer que estava sofrendo por seu amado que partiria? Por que um inteligente esquisito de óculos inventou um monte de heterônimos e deu a cada um uma personalidade e escreveu com a personalidade de cada um uma porção de poemas geniais? Por que as pessoas saem de casa e gastam uma fortuna para assistir no teatro a uma peça escrita por um maluco que muitos dizem nem ter existido? E por que estudar isso na escola? Sério, Por que estudar isso, sendo que as coisas mais importantes do mundo envolvem alimento, moradia e saúde? Não seria melhor voltar os esforços da educação mundial para soluções para os problemas práticos da humanidade, como saneamento básico? Porque se seguirmos essa linha de raciocínio, já consigo ver onde chegaremos. Enquanto a gente estuda romantismo na escola, algo que não serve para nada, milhões de crianças morrem abandonadas na África. Estudar parnasianismo não vai ajudar a conseguir um emprego melhor no futuro? Simbolismo não enche o prato de ninguém, não existem fábricas contratando poetas. Também posso ouvir claramente os ofendidos professores de literatura dizendo que é preciso estudar os clássicos. E eu concordo muito, afinal, também sou professor de literatura. Nós diremos que lendo se aprende a escrever melhor. Interioriza-se a gramática, amplia-se o horizonte e um monte de frase pronta. Frases com a marca do você tem de ler e pronto, acabou. Mas convenhamos, isso não convence mais ninguém. Você pode ampliar muito seus horizontes lendo muita coisa que não é literatura. Platão, o gigante da filosofia, dizia que literatura era perda de tempo. Pois se o mundo que vivemos não era o real e que deveríamos buscar o mundo ideal, a literatura era a representação de um mundo que nem sequer deveria existir. Ou mais ou menos isso. Acho que estou ofendendo a filosofia, ó, tentando citá-lo. Perdoe-me, amigos estudantes e professores de filosofia, mas não gosto de Platão quando ele não gosta de literatura. Vamos mudar de parágrafo? Por favor. Pois bem, também é possível estudar gramática sem literatura. Basta para isso fazer o óbvio. Estudar gramática. Mas, quando eu penso nos motivos que me levam a aceitar de peito aberto que a literatura deve ser ensinada na escola, penso na resposta dada por Paulo Leminski, um dos meus poetas favoritos, à pergunta a ele feita sobre o porquê de se fazer literatura. Na verdade, a pergunta foi mais ou menos essa. Leminski, para que serve um poema? E a resposta foi esta. Graças a Deus, um poema não serve pra nada.
Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
É, vamos lá. É por isso que eu amo texto literário. Porque até podemos expandir os horizontes lendo um livro, e é certo que o fazemos. Também podemos aprender língua portuguesa e podemos aprender a interpretar textos e muitas outras utilidades práticas que são apenas subproduto do texto literário. Porque, na realidade, o texto literário não deve servir para definitivamente nada. Mas calma, meu querido professor secundário, calma, meu querido amigo amante de Drummond e Lispector. Eu também amo a pessoa no pessoa e a rosa no rosa. Mas vamos lá, no mundo em que temos de acordar por um motivo, descansar para trabalhar no dia seguinte, trabalhar para conseguir dinheiro para pagar as contas, pagar as contas para seguir a mesma rotina, Tudo tem um porquê nesse mundo de utilidades em que tudo serve para alguma coisa. A literatura tem o mérito de nos humanizar, pois ela não serve para nada. Só os seres humanos fazem coisas sem motivo. Contam histórias, pintam quadros, compõem canções, penduram um quadro na parede, fazem sexo, sim, sexo. O ser humano transa para se relacionar, gozar, amar, sentir prazer. O prazer nos torna únicos no mundo animal. O prazer, bem sentido, não tem função além de um fim em si mesmo. E é possível extrair prazer do sexo. E esta é a frase mais óbvia que escrevi na minha vida, mas também é possível extrair prazer de coisas diferentes. Uma piada, um bate-papo, um amigo super interessante, uma garrafa de Coca-Cola num dia de sol, um banho de mar, um livro, uma visita a um museu, um poema, ou apenas com sexo. A vida fica limitada assim, né? Há pessoas que extraem prazer vendo uma velhinha caindo da escada. De fato, uma das melhores maneiras de conhecer o ser humano é descobrir o que lhe proporciona prazer. Filmes de ação, jogos de guerra, companhia de pessoas escandalosas, a dor alheia, a solidão. De novo, um poema de Cecília Meirelles. Canto porque um instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Nesse momento, acho que você já percebeu o ponto onde quero chegar. A literatura ajudou a humanizar os homens das cavernas. Ela, a literatura e todas as demais formas de arte. Ela não é mais importante que um prato cheio de todo dia. Mas sem ela, um prato cheio para você e para o cãozinho na coleira seria a mesma coisa. Se você pode pensar em possibilidades para a sua vida futura e lembrando do seu passado, tentar não cair nos mesmos erros e erros que você nem cometeu, mas sabem serem errados, é porque alguém escreveu sobre isso. Já havia análise psicológica antes de Freud em Dostoiévski, por exemplo. E em Vinícius de Moraes aprendemos um verdadeiro manual sobre relacionamentos. A fidelidade, a separação, a mulher que passa e nos desperta desejo. Desejo que não é paixão nem amor, apenas uma vontade de olhar, de continuar olhando a mulher que passa. E quanto à genial máxima, filhos, melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como sabê-los? O texto literário nos leva por caminhos inexplorados pelo nosso eu, estradas percorridas por outras pessoas ao redor do mundo. Algo que nos unifica enquanto pessoas humanas, a mesma dor, a mesma agonia passada por mim, também sentida por alguém há muitos séculos atrás. Quem sabe no futuro, distopias que se realizam, medos tomando forma, na literatura há um encontro entre o possível e o imaginado. Quando se imagina, se cria a possibilidade de algo novo. Nós evoluímos. Aprendemos literatura porque comer, dormir e nos reproduzirmos não basta. Temos que fazer o que os seres humanos fazem. Temos de transcender. E como diz Pound, os poetas são as antenas da raça. Estar cercado por eles é estar próximo de um mundo que está longe de ser o ideal. É estar em um mundo repleto de potencial. Júlio Verne dando a volta ao mundo em 80 dias, a 10 mil léguas submarinas. Ou no olhar de Capitu, numa eterna dúvida. Traiu ou não traiu? Descendo ao inferno com Dante, num manicômio cercado por cegos na companhia de Saramago, nos confins dos cus de Judas com Antônio Lobo Antunes. Isso mesmo, no mínimo, muito assunto para discutir, não ao redor da fogueira, talvez na sala de aula, sempre abertos a novas possibilidades e buscando outras formas de fazer e refazer a literatura, que no fundo não passa de um monte de mentiras acumuladas nas prateleiras, mas que nos revelam a identidade do humano, demasiado humano, do nosso, profundamente nosso. E para mais apontamentos do tipo, recomendo não livros teóricos como indicação, mas muita obra gostosa de ler. Imaginações férteis que sonharam o futuro, que é o nosso presente. E o Robô, do Isaac Asimov, Viaja ao Centro da Terra, do Júlio Verne, A Jangada de Pedra, do Saramago, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, 1984, do George Orwell, O Senhor das Moscas, do William Golding, A Volta do Parafuso, de Henry James, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Se você tiver coragem, e espero que tenha, e qualquer outro livro que nos leve a descobrir novas possibilidades para a nossa vida tão precária aqui no maravilhoso planeta Terra. Então esse foi o podcast A Cabeça do Objeto. Com canções The Doors, People Are Strange, Focus, Ox Focus, Legião Urbana, Love Song, Pneumotórax, ou pelo próprio Manuel Bandeira, hein? E encerrando agora com Piercing, Zé Cabaleiro. Texto de Mauro Marcel. Produção, execução, locução, responsabilidade editorial. Eu, Mauro Marcel. Agradecimento a Glorieta Bueno, Hélio Moreno. E um abraço hiper especial ao meu grande e eterno amigo Fábio Santana, inspirador dessa ideia. Ele não teve tempo de concluí-la comigo, mas aqui está. Projeto piloto feito. Aprender a soletrar. Tire o seu peixe no caminho que eu quero passar. Quero passar com a minha dor. E é isso aí. Até o próximo. Quero passar com a minha dor.